Você está ouvindo Feijoada Completa.
Não, não é uma estrada, é uma viagem.
Tão, tão. A gente ouviu Paulinho Boca de Cantor com Ferro na Boneca, o primeiro disco dos Novos Baianos e a primeira canção desse álbum, né? Não é uma viagem, né? Muito bacana. Realmente, os Novos Baianos eram um pessoal que estava afim de semear a paz, né? A gente vai ver o Paulinho falar muito isso daqui a pouquinho no programa. Semear a paz é uma coisa importante naquele tempo. Não, mas né, um tempo de tanta batalha, tanta briga e tempo de ditadura militar, né? Coisa importante. Tá aí, a primeira música de destaque dos Novos Baianos de 1970.
O produto queima bagagem.
Bem psicodélico, bem psicodélico. Bom, vamos saber quais são os destaques aí que a gente tem para falar nas comissões, aí afora. Os destaques, o que está acontecendo na Câmara. Gilberto Carvalho está de volta, agora trazendo as notícias da semana.
Bom, a Rádio Câmara inaugurou no dia 3 de junho seu novo canal no município de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. A nova emissora vai operar na frequência de 90,9 MHz em FM. A iniciativa deve beneficiar cerca de 160 mil moradores que terão acesso à programação conjunta da Rádio Câmara de Brasília e da Rádio Câmara Teixeira de Freitas, com sessões plenárias, trabalhos das comissões, jornalismo, programas educativos e culturais. A Rádio Câmara em Teixeira de Freitas é o primeiro canal legislativo da rádio ou de rádio a ser inaugurado na região Nordeste e o quinto no Brasil. A rede legislativa de rádio opera também em Brasília, Distrito Federal, em Bauru, no interior de São Paulo, Cuiabá, na capital mato-grossense e Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A rede legislativa de rádio possibilita que câmaras municipais de todo o país possam ter suas emissoras de rádio em parceria com a Câmara dos Deputados. A rede está em implantação em 127 municípios e outros 318 aguardam a indicação de um canal de rádio FM pelo Ministério das Comunicações. Cinco partidos de oposição, PSC, PSOL, PT, PT do B ou PDT e PC do B, lançaram a Frente Parlamentar Mista por Eleições Diretas. Representantes da sociedade civil e alguns parlamentares de partidos da base aliada também participaram do ato. O objetivo é fortalecer a pressão sobre o Congresso para aprovar a proposta de emenda à Constituição que garante a convocação de eleições diretas em caso de vacância do cargo de presidente da República até 6 meses antes do fim do mandato. A análise da admissibilidade da PEC na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania deve ser discutida na próxima terça-feira. Limpar a casa, fazer o almoço e o jantar, lavar a roupa, cuidar dos filhos, levá-los à escola, ajudá-los nas tarefas escolares, cuidar dos idosos e doentes, da família e, muitas vezes, prestar serviços para a comunidade, ajudar vizinhos, amigos ou parentes. Como mensurar o valor de todas essas atividades? Não remuneradas, praticadas majoritariamente por mulheres. A chamada economia do cuidado foi discutida em seminário da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara nesta semana. É isso, Edson.
Isso aí. Esse, inclusive, é o assunto que nós vamos tratar agora.
No corredor das comissões.
Eu estou aqui do lado da Georgia Moraes, repórter da Rádio Câmara. Georgia, como vai?
Tudo bem? Tudo bom, Edson? Tudo bom?
Joia. Pois é, Georgia, vamos falar então da economia do cuidado e nome curioso que deram por lá, PIB da vassoura.
É exatamente isso aí, é um apelido, né? O PIB da vassoura. A gente não pode deixar de dizer que é uma atividade, mesmo que ela não produza nenhum bem para ser vendido, mas é uma atividade que, como a economista que participou da audiência, uma economista da Universidade Federal Fluminense, a professora Ildete Pereira de Mello, que é do movimento feminista, pioneira do movimento feminista, ela explico o que, que a gente produz. A gente produz pessoas, né? É o cuidado, por isso se usa essa palavra economia do cuidado, é o cuidado que as mulheres têm com os filhos, né? Os idosos, os doentes da família e com a própria casa e muitas vezes os próprios maridos, né? Que trabalham fora. A gente sabe que essa situação ao longo dos anos está mudando, né? Muitas uhum. mulheres já trabalham fora, mas ela, nos anos 80, 90, teve um crescimento aí, né, comparados com os anos 70, da ida da mulher para o mercado de trabalho, mas isso deu uma estagnada. No Brasil, ainda são 40 milhões de mulheres que se dedicam só à família. Então, são mulheres que estão em casa e tudo que elas, toda essa atividade delas não entra no cômputo do PIB. A deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, já tem um projeto de lei, apresentou um projeto de lei obrigando que o IBGE faça o cálculo dessa economia do cuidado dentro do PIB. É um desafio, porque o presidente do IBGE, que participou da audiência pública, uhum. disse que ainda não existe uma metodologia internacional para isso. Uhum. E os institutos de estatística trabalham com metodologias internacionais justamente para facilitar aí a comparação entre os países.
Entre os países, né? Exato.
Então, não existe, não se chegou a um consenso sobre como, que valor dá a esse PIB do cuidado, esse PIB da vassoura, uhum. como se apelidou lá. Ele até acha que é possível chegar a um acordo aqui dentro do Brasil, né, para que a gente não existe uma metodologia lá fora. Mas pode chegar a um cálculo. Existe um cálculo experimental dessa professora que eu citei, da UF. O IBGE ele já mede as horas. Né? Então, já é o primeiro passo, já é meio caminho andado. Desde 2001, ele já mede as horas dedicadas ao trabalho doméstico não remunerado, né? Ao trabalho feito em casa. Isso geralmente por mulheres, mas também é possível que tenha algum homem aí. Isso já é uma pergunta feita, número de horas que você dedica ao trabalho de casa. Uhum. Então,
faz o censo, o levantamento, já tem essa questão.
Então, em 2001, quando o IBGE começou a fazer isso, essa professora da UF, a Ildete, fez um levantamento, mas ela pegou um valor ali que ela escolheu. É o valor médio do serviço doméstico, do serviço remunerado.
Sim.
E ela já chegou a um cálculo bastante relevante. Já haveria, fazendo esse cálculo meio aleatório aí, né, que ela escolheu, já haveria um crescimento de 10% do PIB nacional. Uhum. Aplicando esse valor que é muito, que ela acredita que é muito menor, porque essas mulheres também mexem ali a economia, elas fazem as compras da casa, né? Então, por enquanto, o que tá embarrando essa inclusão no PIB é justamente a questão metodológica. Mas com o projeto de lei, o IBGE acha que é possível resolver essa questão, sentar numa mesa de negociação e estipular um valor. A deputada Ana Perugini, o que ela faz no projeto é determinar que o IBGE faça esse cálculo e definir as atividades, né? Foram essas uhum. atividades que o Jober citou aí, elas estão todas listadas no projeto. Vai desde ajudar as crianças com a tarefa escolar, levar as crianças na escola, cozinhar, limpar a casa, até essa questão de trabalhos na comunidade, ajudar um vizinho, ajudar os amigos, os parentes, porque isso acaba recaindo para a pessoa que não trabalha fora, né?
Isso. Agora, necessariamente, Jorge, é uma questão que me ocorre, necessariamente o PIB tem que produzir dinheiro, quer dizer, aquilo que está no PIB, tudo que está no PIB é aquilo que faz dinheiro circular. E aí, no caso, essa seria a única atividade que, no caso, né, essa lista de atividades seria as únicas que entrariam numa massa de produção, mas sem gerar riqueza especificamente, quer dizer...
Pois é, hoje sim, segundo o IBGE, sim, ou você produz bens ou você produz serviços. Nesse caso, é um serviço que não está sendo vendido, né? Uhum. É um serviço que está colaborando ali para para o desenvolvimento do país, para que as coisas aconteçam, né? Porque você não pode largar essas crianças no meio da rua,
ou
esses idosos no meio da rua. Alguém tem que comer. Se você não está comendo num restaurante, você está comendo na sua casa. Então, são serviços que estão sendo prestados de forma gratuita. Hoje não é medido isso no IBGE. Hoje eles só fazem o cálculo das horas, como eu falei, né? E é interessante, porque já houve uma conferência das mulheres em Pequim, uma conferência mundial de mulheres em Pequim, que eu fui olhar, ela já tem 20 anos, mais de 20 anos, ela é de 1995. Nessa conferência, uma das diretrizes da ONU é exatamente criar mecanismos estatísticos que viabilizem a contribuição das mulheres na economia nacional, incluindo esse trabalho não remunerado doméstico.
Interessante isso, porque aí torna a discussão, quer dizer, ela precisa ser, e olha que já estão 20 anos e a gente
ainda
não viu.
Isso, já tem mais progresso. De 20 anos precisa, e ainda não aconteceu.
Precisa fazer isso para que essa discussão seja internacional. Até mesmo para essa questão de comparação que a gente já citou anteriormente, né?
Tem só um caso interessante sobre isso, a questão internacional. A deputada Soraya Santos, ela citou um exemplo durante a audiência que foi bem interessante. Nos Estados Unidos, a justiça norte-americana, numa decisão pioneira, numa ação de divórcio de um grande executivo de multinacional, a esposa entrou na ação de divórcio querendo participação na empresa, porque ela disse que ela compartilhava responsabilidades com o marido, ela além de cuidar dele, assim, né, ela sediava reuniões de trabalho em casa, ela
Serviu o cafezinho,
né? Só para dar um exemplo mais básico, certamente, né? Ela participava daquelas reuniões ciceroneando, e a justiça norte-americana reconheceu e deu para ela participação na empresa.
Sim.
Isso foi uma das decisões pioneiras, isso para dar um exemplo de que internacionalmente isso também está sendo avaliado, né?
Maravilha. A gente espera que seja mesmo, né?
Vamos acho acompanhar que é a hora, esse projeto, né? Esse projeto de lei da deputada Ana Perugini, do PT de São Paulo, sobre a economia do cuidado.
Pois é, quem sabe? Vamos ver se a gente entrevista aqui a deputada para a gente poder.
Ela é ótima.
Pois é, é interessante. Já entrevistei ela uma vez, mas nesse tema.
É uma iniciativa de vanguarda, né? Uma iniciativa legislativa de vanguarda.
E não só legislativa, como também, né? Quer dizer, a própria discussão, quer dizer, que tem que ser trazida à pauta pelo movimento feminista a respeito dessa questão, quer dizer, e é importante que haja realmente essa discussão, inclusive em âmbito internacional, e a gente vê que realmente a questão vem agora sendo colocada em pauta.
E com o presidente do IBGE aqui na audiência, foi importante isso, acho que foi a primeira discussão que ele participa, o presidente do IBGE, sobre isso, e assume um compromisso de trabalhar nessa questão, que até então não havia acontecido.
Exatamente. Georgia Moraes, repórter da Rádio Câmara, falando aí da audiência pública que debateu, né, a questão da economia do cuidado, ou apelidado aí do PIB da vassoura. Georgia, adorei.
As feministas apoiam esse nome, tá? Por isso que eu tô usando. Elas acham divertidíssimo.
Pois é, e é divertido, e acho que faz pensar, viu? Acho que faz pensar. E eu acho que tudo que faz, né, traz a reflexão, provoca, né? O nome é provocativo. Acho que isso é importante, porque faz a gente pensar um pouquinho mais. Georgia, obrigado pela participação, querida, mais uma vez.
Obrigada.
Valeu
a você,
demais.
Edson. Prazer.
Prazerão, como sempre, ter você aqui no corredor. É isso aí, gente. Importante aí a participação da Georgia Moraes, né? Falando sobre essa questão aí do PIB da vassoura, dessa, né, discussão aí sobre a economia do cuidado. Bom, agora nós vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai você, meu caro?
Tudo bem, Edson.
Tudo jóia. Prazer ter você aqui com a gente. Quer dizer que eu achei esse tema muito interessante, porque tudo é ano, né? 50 anos, 50 anos dos 100 anos, né?
50 anos dos 100 anos, isso mesmo.
Pois é, livro 100 anos de solidão.
50 anos de sucesso dos 100 anos de solidão.
Dos 100 anos de solidão. 50, Gabriel Garcia Marques, o grande escritor Gabriel Garcia Marques, 100 anos isso. de solidão, aí 50 anos da sua primeira publicação.
Isso, porque o livro dele foi publicado, a primeira edição, não na Colômbia, né, que é a terra natal dele, mas na Argentina. O Garcia Márquez tinha outros livros publicados, né? Mas ele não era ainda um escritor de sucesso. Aí, quando ele terminou de escrever Cano e Solidão, ele viu que precisava de uma editora grande, né? E o sonho dele era ser lançado na Argentina, que naquela época tinha as maiores editoras, né? E era o maior mercado de leituras, de leitores em língua espanhola.
Uhum.
E aí ele conseguiu que um editor recebesse os originais, e assim que foi lido, ele falou, não, é que queremos esse livro. E aí foi muito rápido depois que ele foi lido, né?
Sim.
E aí o livro foi publicado em 1967, completando 50 anos. Esse mês agora, foi em junho de 67. Então, acaba de fazer exatamente 50 anos.
E foi um sucesso imediato de público, o livro?
Oh, praticamente, viu? Porque ele foi impresso, assim, no dia seguinte já estava nas livrarias sendo vendido. Aí começou aquele boca a boca, né? As pessoas começaram a comentar. E aí foi muito rápido o sucesso, viu? Foi um livro, e estourou mundialmente, né? A partir da Argentina, da Sudamérica, que era uma grande editora da Argentina. Aí começou a ser publicado em outras línguas e o sucesso foi quase que imediato. Virou quase um best-seller, né? Só que é um livro que não foi feito para ser um best-seller, que é um livro complexo, né? Apesar de ser muito
complexo,
uma deliciosa leitura dele.
Complexo, você está sendo generoso.
É.
Aquilo, se você não ler duas vezes, eu vou te contar. Eu tô precisando fazer uma releitura, inclusive eu preciso reler 100 Anos de Solidão, porque já faz o quê? Deve ter uns 15
muito
anos
tempo.
Que eu li esse livro, já faz muito tempo.
Uhum.
E a quantidade de personagens e personagens com nomes parecidos.
É verdade,
né?
Sobrenome,
então você
Boêndia, né?
O Boêndia, e daí você tem a questão, por exemplo, das Amarantas, né? São, acho que, se não me engano, duas ou três,
né?
Amarantas no livro.
Repetidos, né?
Então, assim, isso, o Garcia Márquez, e assim, é muito interessante. Eu adoro as descrições daquele livro, né? As descrições, às vezes meio exacerbadas, sabe? Aquela coisa meio... eu acho bem interessante a narrativa dele. E realmente é um livro muito complexo. Você precisa ler de novo, porque uma vez só, às vezes, não basta, não, viu?
É, na edição que eu tenho aqui, tem até uma árvore genealógica da família Boêndia, né? Aí você pode acompanhar. Tem lá o Zé Arcádio e a Úrsula, que são os... né? Primeira geração, que eram primos entre si, aí começa o coronel Aureliano Boêndia, né, e a mulher dele é Remédios, aí vem, depois vem o Aureliano José, só de Aureliano tem uns
só
três
de,
ou
tem
quatro,
uns três,
né?
Ou quatro, exatamente.
Então,
E quantos idiomas, o Beto, você faz ideia de quantos idiomas já foi traduzido?
Rapaz, eu não sei, eu estaria chutando, né, eu sei que foram muitos idiomas, né?
E a primeira...
Para quem quiser saber assim, mais dessa história,
uhum.
O El País publicou uma série de reportagens sobre os 50 anos do 100 anos de solidão.
Ah, que bacana.
Então tem desde matérias falando assim, como é que os originais chegaram nas mãos do editor, né?
Sim.
Tem uma história muito engraçada que dizem que o Garcia Márquez ficou um ano e meio sem trabalhar para terminar o livro, né? Ele falou para a mulher dele, ó, você segura a onda aí que eu vou escrever. O livro tava muito... muito claro na cabeça dele, né, que ele tinha que escrever aquele livro, né, que seria o grande livro da vida dele. E aí ele parou de trabalhar e ficou escrevendo. E quando terminou, ele foi e mandou para o editor gostou muito, e ele falou, ó, ele mandou a carta, me mande urgentemente $500, que eu estou com fome, né, estou precisando comer.
O editor
mandou dinheiro para ele, para ele poder sobreviver.
Para poder sobreviver até vender, começar a vender o livro.
É. Ele ficou aí dois anos, é só por conta do livro, né, sem fazer mais nada. Porque ele sentava na cadeira às 9 da manhã e levantou às 3 horas da tarde, 2 anos depois. Dois anos sentado na cadeira escrevendo o livro.
Escrevendo o livro, que coisa fantástica. Muito bom, muito bom. Então, no site do El País, a gente consegue...
Quem,
né,
quiser conhecer mais
isso.
A história do romance, o El País, versão em português, inclusive, tem uma série de reportagens que conta a história do Cem Anos de Solidão. Muito interessante ler. Se criou toda uma mitologia em torno do livro também, né? Além da mitologia que o livro já traz, né? Aquela
Sem
coisa
dúvida.
Do realismo fantástico, se criou também uma série de histórias em torno do livro, né?
Com certeza.
Como todo grande livro, né?
É.
Sempre tem histórias que circundam, né? Um grande romance, né?
Maravilha. Então, fica aí a dica do El País e fica a dica também do livro, que se você ainda não leu, né, o seu ouvinte que ainda não leu Cem Anos de Solidão, leia, é um livro sensacional, realmente muito, sensacional, muito importante, acho que por uma questão de conhecimento faz parte da história da literatura latino-americana, sensacional, da literatura universal, né, é um grande livro. E se você já leu, eu faço um convite a mim e a você, ouvinte, que releia, porque é um livro que merece uma releitura, com certeza.
Beto... Eu gostei tanto desse livro, só para terminar, que eu resolvi ler na língua original, né? No espanhol. Oh,
que coisa boa.
Como essa Max escreveu ele. E realmente, aí se torna mais rico ainda, né?
É incrível,
ele usa a palavra exata, né? Não que as nossas traduções são maravilhosas, né? A tradução do Eric Nepomuceno é ótima, ele é um grande tradutor.
Sim, sim.
Mas você lê um livro na língua original, você sabe o que é isso, né?
Ah, com certeza.
É outra sensação.
É outra sensação. É o jeito que o cara escreveu, de fato, né?
Justamente.
É exatamente isso. Beto Seabra, participando aqui do Casa das Palavras. Um grande abraço para você, Beto. Obrigado pela participação.
Um abraço,
mais uma vez.
Edson.
Um abraço.
Até a próxima.
Tá aí a dica do Beto Seabra pra gente, falando, portanto, de 100 anos de solidão, 50 anos de publicação. 100 anos de solidão, né, do Gabriel Garcia Marques. Você pode aí, portanto, saber mais a respeito no site do jornal El País, em português. E agora, economia, dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Aqui ao lado de Beto para Beto, Beto Veiga chegando aqui com a gente. Beto, como é que vai?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia?
Tudo tranquilo.
Tudo jóia. Beto, o recente vírus que circulou por aí, que deixou o computador de muita gente travado, né? Aquela paralisação que deu nos sistemas todos, gerou debate sobre essa questão de moedas virtuais, especialmente do Bitcoin, né? Uhum. Mas não só ela. E, enfim, vamos falar um pouquinho então sobre moedas virtuais e as criptomoedas, as tais moedas criptografadas. Como...
Pois é, Edson, a gente está num mundo, nesse mundo virtual aí, realmente exposto a esse ataque, né? Esse ataque constante de pessoas que estão o tempo todo desenvolvendo vírus e invasões, né? A questão das moedas, a gente tem dois tipos de... O Brasil criou, né, um termo para moedas virtuais, quer dizer, a gente tem uma lei que determina que moedas virtuais são aquelas que estão em sistemas pré-pagos, sistema de armazenamento, certo? Uhum. Então, isso é uma definição legal só. Criou-se também a definição das criptomoedas. Na realidade, isso não tá registrado, mas vamos dizer assim, a denominação de criptomoedas é para se aplicar a essas que usam esse sistema de blockchain, né, que é chamado, é uma espécie de um registro que tem, que a moeda, por todo lugar que ela passa, ela vai juntando uma informação, uhum, né, e esse blockchain, ele é verificado por uma série de nodos, de nós, né, na rede, na internet, para verificar se aquela moeda está íntegra ou não, né?
Sim.
Então, esse conceito, ele veio com a mistura, não sei se você lembra do Napster, né? Aquele software, né? De troca de arquivo. O Napster inventou essa história do peer-to-peer, que seriam os nós, né? E o japonês lá, que aliás atribuíram lá ao japonês, o algoritmo, né, e o código para a questão da segurança, para a formação do blockchain, né? E isso é uma lenda e tal, já acharam mil pessoas se colocando no lugar do japonês, até um australiano aí virou japonês para dizer que foi ele que inventou o Bitcoin.
Uhum.
A verdade é que está havendo uma discussão muito forte com relação ao Bitcoin. Eu não sei se você sabe, mas só para passar um número aqui para os ouvintes e para a gente, mas saiu a cotação há um mês do Bitcoin, estava em 1.700 dólares, 1.700 e poucos dólares, e hoje está em 2.854 dólares. Quer dizer, isso é uma coisa que demonstra a extrema volatilidade dessa moeda. Volatilidade, para a gente que não está acostumado, quer dizer, é uma tradução meio errada. Eu acho que ele é a movimentação, é a oscilação.
Oscilação de valor.
De valor, exatamente. O pessoal chama de volatilidade.
Volatilidade,
então, essa...
Ela não some, né?
Oi?
Ela não some. Se fosse volátil, ela sumiria.
Sumiria, perfeitamente. Exatamente. Então, ela fica para cima e para baixo, essa oscilação. E E aí eu vou para tentar dar um norte aqui para a conversa, falar um pouquinho das funções da moeda, né? A moeda, ela tem, assim, as pessoas dizem, às vezes são quatro funções, enfim, mas a gente vai pegar em três delas, que são as mais, assim, que a gente tem mais familiaridade. A primeira função é servir para pagar contas, né? Então, servir para pagar contas, e aí seria, tecnicamente, meio de pagamento, né? Uma outra que seria reserva de valor, que é para você guardar, né? Para você acumular bens, né? Acumular um patrimônio, então você guarda aquilo ali para servir como reserva de valor. E uma terceira é para você servir como parâmetro como um parâmetro. Então, por exemplo, você vai colocar preços na economia, então você coloca os preços em uma moeda. Aquilo ali é uma referência, né, que as pessoas vão saber. Ah, isso custa tanto, vamos dizer, isso custa 10, o outro custa 15, então eu sei que esse é 50% mais caro que o outro, então, né, para conseguir dois do outro, eu tenho que arrumar três desse e tal. Então, para fazer essa matemática todinha, a moeda entra na história. O grande problema que acontece com o Bitcoin é a seguinte, é que a forma como ele surgiu, né, o Bitcoin ele surgiu como uma reação de um grupo de pessoas que estava incomodada com o sistema financeiro, com o sistema bancário, com Wall Street. Aí tem até aquele Occupy Wall Street, né, aquele movimento e tal. E o pessoal disse, pô, vamos sair, vamos arrumar uma solução. E a solução é o seguinte, como é que eu posso trocar bens e serviços sem passar pelos bancos, né? E sem usar dinheiro, porque se eu usar dinheiro, eu vou estar usando a estrutura dos países, essa coisa toda. E aí surgiu o Bitcoin. Uma questão que a gente fala, o pessoal fala assim, ah, mas qual é o lastro do Bitcoin? Veja, não existe hoje lastro para moeda alguma no mundo, tá certo? Quer dizer, salvo aquelas moedas que são, entre aspas, lastreadas em uma coisa que não tem lastro, que aí eu vou explicar aqui, por exemplo, se eu atrelo a minha moeda ao dólar, tá certo? Então eu estou lastreando a minha moeda ao dólar, só que o dólar não tem lastro.
Não tem lastro.
Então eu estou lastreando a uma coisa que não tem lastro, tá certo? Então se você chegar hoje com a nota de 50 reais na frente do Banco Central lá e disser, ó, eu estou aqui com esses 50 reais aqui. O máximo que o cara do Banco Central vai perguntar é assim, você quer fazer o quê? Você quer trocar por 5 de 10? Ou 2 de 20 e 1 de 10, tá certo? Quer dizer, não adianta você chegar lá no Banco Central que, com a doce ilusão das pessoas, que pensam assim, ah, vou chegar lá e vou tirar ouro de lá. Não, você não vai tirar ouro de lá. Eles vão nem receber, porque não existe nenhum lastro para a moeda, né? E o Bitcoin, ele é igualzinho. Ele é igualzinho. Aí você vai dizer, por que o pessoal aceita o Bitcoin? Porque eles acreditam no Bitcoin, tá? E o Bitcoin, ele foi desenvolvido...
Uma questão quase que ideológica, né?
Ideológica. Só que aí, ele começou a ter outros usos. E algumas pessoas passaram a acreditar que aquilo ali iria valorizar infinitamente. Então, isso é o princípio do caos, tá certo? Isso é a beira do precipício. É o ponto que você chega, que você está com tudo para perder tudo, tá? Então, uma das funções da moeda que eu falei aqui, que foi essa de reserva de valor, essa é uma para a qual o Bitcoin eu não aconselho ninguém. Por mais que o cara chegue, pô, mas se eu tivesse comprado lá, eu estaria com, sei lá, 400 milhões, com não sei o que. Sim, mas você poderia estar com zero.
Com zero.
Exatamente. É. E um ponto final para essa questão do Bitcoin que eu quero colocar é o seguinte, ele serve para meio de pagamento muito bem. É tanto que 80% das transações em Bitcoin são feitas na China. A China, ela assumiu essa moeda, tá certo? Então, assim, os comerciantes da China e tal, eles usam muito isso aí. Agora, ela é mais ou menos, para quem se lembra do Orkut, né?
Sim.
É como se fosse o Orkut e o Facebook. Se você trata ela como meio de pagamento, tudo bem, você tem que mandar uma grana para, sei lá, para não sei onde. Você usar o Bitcoin para fazer essa transferência, joia, legal, porque você vai se ver livre dele no momento que você adquire o Bitcoin, paga e tchau, né? Agora, se você usa para fazer essa reserva de valor, aí é muito arriscado. Então, se num determinado momento as pessoas entenderem que o Bitcoin não é uma boa para fazer meio de pagamento, o que eles podem fazer? Eles podem migrar imediatamente para outra moeda, né? E desde que eles não tenham estoque em Bitcoin, e vai virar uma moeda sem uso, porque ninguém vai aceitar mais aquilo.
É, eu vi assim valor, né?
Aqui no Brasil você é obrigado a aceitar real, porque a lei manda. né? Uhum. Que é o que se chama de curso forçado ou curso legal. O pessoal diz até que o real é uma moeda chamada fiat money, quer dizer, é uma moeda por decreto, é uma moeda obrigatória, e realmente é. Você é obrigado a aceitar. Então, aí você tem uma demanda obrigatória por aquilo.
Exatamente.
Pelo Bitcoin, ninguém tem.
Ninguém tem. Não existe uma lei que te obriga.
Nenhuma lei.
É. Muito bem. Está aí Beto Veiga participando com a gente, falando sobre Bitcoin, moedas virtuais e moedas, as chamadas criptomoedas. Falando aqui é uma coisa bem bacana aqui no programa, participando com a gente. Beto, obrigado aí pela participação mais uma vez. Grande abraço para você.
Grande abraço, Edson. Até a próxima.
E a gente vai de música, ouvindo agora o Mistério do Planeta, com Novos Baianos, também do disco Acabou Chorare, a interpretação de Paulinho Boca de Cantor. Vamos lá.
Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Não tem, dayaradara, tumbayabum, tem, não tem. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas. Passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. O tríplice mistério do stop que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que sigo o meu caminho e no ar que fez, que assistiu. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um. Por isso ninguém vê minha sacola. Um bem, boy, ó, bundem, batum, dai, ó, bundem, bundem. Tupira, ó, bira, boy, ó, bundem, boy, ó, tupim, batum, boy, ó, bundem, ó, bira, boy, ó, bundem. Oi!
Paulinho Boca de Cantor, Novos Baianos, Mistério do Planeta. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Feijoada completa.